Eu já não vi duas horas.
Graças, Pai, igreja.
Amém.
Antes de estar começando a palavra, eu não poderia deixar de falar. Né? Eu, como todos sabem, eu não nasci, sou me conhecido pela primeira vez. Eu não sou aqui da região, mas em São Gonçalo, mas sou de Caxias. Né? Vim para cá através da minha esposa e 13 anos que nós estamos juntos. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi com Camila aqui na igreja, eu vi. Meu Deus, como Ana sofre. E hoje eu vejo, né, a Mega se tornou, eu posso dizer que você cresceu muito. Porque se eu fosse olhar, se eu fosse ler minha mente, quando eu te conheci a primeira vez, eu disse, você nunca vai chegar para aquelas coisas. Então, aceite as mãos da sua mãe, sim. Porque realmente quando a gente tem que honrar, quem tem que ser honrado, quem está contigo sempre sabe que não foi um caminho fácil. Nunca certo. A Bíblia nunca nos enganou com relação a isso. Então, vou falar aqui uma coisa que eu nunca falo. Eu tenho orgulho de ser seu liderado novo. Eu realmente nunca falo. Então, irmão, nessa noite nós vamos falar sobre algo que foi parte da nossa diaconia. Então, para nós estarmos iniciando a palavra de hoje, que é uma palavra que Deus colocou um pouco no meu coração desde o final do mês passado, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 8. Então, vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Quem quiser, quem puder, pode ficar sentado.
Nova vida.
Nova vida? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaas. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração. Repita comigo, outra geração.
Outra geração.
Que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado, em obediência aos mandamentos do Senhor, não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles, em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, depois da morte do juiz, voltaram atrás e se tornaram piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonaram suas práticas nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso por Israel à prova. Farei isso para por Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou às mãos de Josué. Pai amado, Pai querido, graças te damos por esta palavra, Senhor. Peço-te nesse momento, Pai, que não seja mais de mim o poder, Senhor, mas seja de nós. E que eu possa trazer para o seu povo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema da palavra dessa noite é: não olhe para a igreja do futuro, mas semeie o futuro da igreja. Amém? Quando eu estava no segundo grau, tinha um professor de história que dizia a seguinte frase: o povo que não estuda o seu passado está condenado a repetir os mesmos erros no presente. A diaconisa Camila tem muito costume de falar que a Bíblia é o nosso manual para tudo aquilo que uma resposta. E nós vamos falar um pouco sobre esse ciclo que termina na geração após Josué e o como ele está se repetindo ainda nos dias de hoje. Mas antes disso, vamos voltar um pouco na história. O povo de Israel, né, que é o povo que descendeu de Israel, antes chamado Jacó, era um povo que foi escravo durante muito tempo no Egito. E enquanto esse período de escravidão, o povo de Israel era um povo que clamava muito ao Senhor, ajoelhava muito, pedindo refrigério, pedindo que o chicote não fosse tão pesado, porque era um povo que sofria muito. Então, pelo tamanho do sofrimento, eles clamavam ao Senhor pelo alívio. Um dia o alívio veio. Moisés veio, resgatou o povo, guiou o povo pelo deserto, atravessaram o Mar Vermelho, mas uma vez que o passado de escravidão ficou para trás, e eles começaram a viver o refrigério do Senhor, né? Nuvem de manhã e calor à noite, comida aparecendo toda manhã, sem precisar caçar, o maná do Senhor sendo derramado sobre eles, eles começaram a reclamar do Senhor, a ponto de muitas vezes sentir falta dos chicotes. E a gente começa a ver uma característica muito forte em nós, seres humanos. Quando a coisa está boa, a gente reclama do Senhor. Essa geração reclamou a um ponto tão grande que Arão e Moisés não conseguiam mais lidar com aquele povo com calma. E quando Deus disse a eles para quebrar aquela pedra e levar água ao povo, eles o fizeram, mas fizeram no sagrado do coração. Não no sagrado de Deus, mas no sagrado do povo. Porque o povo era um povo escravo, agora era um povo livre e reclamava das coisas que Deus abençoava eles. Então, Arão e Moisés morreram. Quando Moisés morreu, Deus entregou o cajado, a responsabilidade, a Josué. E Josué guiou o povo para entrar na terra prometida. A primeira geração, que é a geração de Moisés, foi a geração que recebeu as promessas do Senhor. Eles receberam uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que manava leite e mel, de uma terra onde eles não teriam sofrimento. Mas eles estavam tão apegados à sua condição que eles não conseguiam receber essa promessa. Eles não conseguiam viver essa promessa. A geração de Josué foi a geração que chegou à terra prometida. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus não é mágico. Quando Josué entrou com aquele povo na terra prometida, eles tiveram que conquistar aquela terra. Não foi simplesmente chegar, aquele pasto verdejante, árvores com muitas frutas, coelho caindo na fogueira e já ficando atado para ele. Não. Eles tiveram que conquistar aquela terra. Né? Porque Deus, ele é justo. Ele nos abençoa também de acordo com nossa dedicação. Então aquela geração foi uma geração que teve que guerrear sim, porque havia outras nações ali, tiveram que conquistar aquela terra, mas foi uma geração que viveu as promessas do Senhor. As promessas que foram ditas a seus pais, eles viveram aquela promessa. Mas fomos a palavra depois de um tempo, aconteceu com José, o que acontece com todos nós. Ele foi encontrar o Senhor. E aí começa o problema. Porque a próxima geração foi uma geração que já viveu, já nasceu e viveu na terra prometida. E não tiveram que conquistar nada. Eles não sofreram os chicotes. Eles não tiveram que lutar as guerras. Porque a promessa já foi conquistada. E aí a gente cai naquela característica. Quando a coisa está muito boa, a gente reclama. Quando a coisa está muito fácil, a gente se afasta de Deus. E a geração, a terceira geração, foi uma geração que, junto com a memória de Josué, enterrou também a fidelidade a Deus. Eles enterraram a fidelidade a Deus. A Bíblia fala que eles, até Deus tentou levantar outros juízes para que o povo voltasse para ele, mas mesmo assim o povo continuou se afastando. Porque eles não tinham mais o peso da escravidão, não tinham mais o peso da falta. Porque o povo de Moisés era um povo que, além de escravo, era um povo que tinha falta de muita coisa. Então, essa bonança que eles tinham, sem o esforço da primeira geração, fez com que eles não sentissem a necessidade de procurar a Deus. E a gente observa muito hoje isso. Se a gente olhar, né, o mundo aí fora, a gente vê o avô conquista, o pai mantém e o neto destrói. Muitas empresas hoje afundam por isso. O avô conquista, o pai mantém, o neto destrói. Porque o neto já chegou pronto. Ele não teve esforço. Não teve que correr atrás. Tudo que vem fácil, vai fácil. A terceira geração, ela foi uma geração que ela viveu as consequências da promessa, mas não soube agradecer as consequências da promessa. E por que a gente está trazendo isso para a nossa memória hoje? Nós hoje estamos vivendo a transição de geração. Né? A Bíblia fala muito, a Camila fala sobre a geração Z, que é os jovens de hoje em dia, ligados tecnologicamente, super rápidos mentalmente, mas que sofrem muito sentimentalmente. A geração Z, que é a geração de hoje, é a geração com o maior número de ateus na história da humanidade. 30% dos jovens hoje não acreditam em absolutamente nada que não venha desse mundo. Ateus mesmo. Então, o que nós estamos vendo hoje é essa mudança de geração. Nós estamos indo, comparando ao texto que nós lemos, da segunda para a terceira geração. E isso a gente observa, né, quando a gente começa a pensar na igreja do futuro, muitos de nós, né, que já estão nessa luta, nesse caminho há um bom tempo, eu tenho certeza que muitos de vocês, né, que já estão no Evangelho há algum tempo, se preocupam quando pensam como vai ser a igreja daqui a 15, 20, 25 anos. Né, quando a gente olha como que estão acontecendo hoje. Mas de nada adianta eu só ficar pensando em como vai ser a igreja no futuro e não fazer nada para participar do mundo. Porque aquilo que fica no pensamento, se ele não vir ação, se perde. Nós temos hoje todo o poder e a responsabilidade de quebrar esse ciclo. De fazer com que a próxima geração não seja igual a essa geração após Josué. Que ainda se mantenha os valores que nós aprendemos com nossos pais. E nós precisamos, para isso, começar a trabalhar hoje em mudar o futuro da igreja. Quando nós pensamos na igreja do futuro, né, o que vem à nossa mente hoje? É o que a gente fala muito aqui nos cultos, né, de uma igreja cheia,
de campos missionários, de evangelistas levando a palavra. E é muito bom que a gente tenha esse sonho. Mas se nós sabemos que daqui a 20, 30 anos, alguns de nós não estarão aqui, porque é o ciclo da vida, todos nós vamos falecer um dia, quem serão essas pessoas que vão estar fazendo trabalho missionário, que vão estar levando a palavra para aqueles que precisam, que vão estar acalentando pessoas? Quem são essas pessoas que vão se levantar para manter o futuro da igreja? São aquelas crianças que estão ali embaixo. Elas são o futuro da nossa igreja. E é preciso que a gente entenda isso. Que a gente sabe, irmão, os sinais estão cada vez mais fortes que a vida de Cristo ela é próxima. Mas uma coisa que a gente falou até na MG dos Homens, 1000 anos para o homem é um dia para Deus. Então Cristo morreu anteontem. Ou seja, por mais que a gente entenda que os sinais estão próximos, não adianta a gente achar que vai ser daqui a 10, 15, 20 dias. Pode se passar mais 2000 anos até que Cristo venha. Então a gente precisa, sim, trabalhar, além de que nós estejamos preparados para a volta de Cristo, que eles também estejam. É. E a gente conversa muito isso na teologia, que o que torna a igreja primitiva tão referência para nós hoje é porque eles tinham esse temor de que ou Cristo voltaria no dia seguinte, ou de que eles faleceriam no dia seguinte. Então eles precisavam garantir a salvação deles hoje e preparar a próxima geração para o dia seguinte. E conforme nossa expectativa de vida aumentou, a gente perdeu isso. A gente não se preocupa mais com o dia de hoje, a gente também não se preocupa mais com o dia de amanhã. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Há um tempo atrás, o pastor colocou um vídeo no grupo da igreja, que de uma mulher, ela estava fazendo uma live, que ela fala que hoje o planejamento deles não é tirar as pessoas da igreja, é infiltrar eles dentro da igreja. E não é infiltrar eles dentro do culto, é infiltrar eles dentro do ministério infantil. Porque eles entendem que lutar conosco é difícil, porque todos nós já temos uma mente formada. Por mais que a gente não concorde um com o outro, cada um já tem a sua opinião formada. Então é muito mais vantajoso para eles mudar a próxima geração. Até porque a próxima geração ela pode influenciar os pais. Todo mundo, a gente acha legal quando o filho chega dentro de casa e mostra para a gente um papo que aprendeu na escola. Então, quando o nosso filho chega da igreja e fala que aprendeu algo na missão infantil, a gente ouve, a gente presta atenção. Então, se ele trouxer algo influenciado por uma mente que não condiz com a igreja, a gente tem que estar pronto e preparado para tirar isso. Então nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, ter uma renovação de pensamento de como nós estamos lidando com o futuro da igreja. E como a gente vai construir este futuro? Para que seja possível semear de maneira responsável o futuro da igreja, é necessário que nós trabalhemos juntos nos 3 pilares na vida de uma criança, que é o pilar familiar, o pilar ministerial e o pilar comunitário. Família, igreja e comunidade. Esses 3 pilares, eles norteiam o crescimento de uma criança. Você pode até achar que é exagero, mas cada um de nós influencia na vida de cada uma dessas crianças, sendo elas nossos filhos ou não. Eu posso não ser filho de Jamil, ser filho, eu posso não ser pai de Jamil, mas às vezes conversando com ela, eu posso falar algo que aquilo vai ficar na mente dela. E se eu não tiver cuidado com o que eu estou falando, ou até mesmo fazendo, ela pode ver aquilo de uma maneira errada. Então nós também somos responsáveis pela educação daquelas crianças. O primeiro pilar, o pilar familiar, um texto que todos nós já conhecemos,
Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que este deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Texto que todos nós pais conhecemos muito bem, sempre é falado quando se fala de paternidade, da nossa responsabilidade como pai. É? Como a pastora sempre fala, nós homens somos sacerdotes de nossos lares e as mulheres são auxiliadores também da educação das crianças. Então é a nossa responsabilidade primordial a educação espiritual dos nossos filhos. Então cabe a nós ter essa preocupação e esse entendimento. A gente vê, e é muito comum, nós como pais, a gente sempre olha para dentro da criança quando chega em casa do colégio. Quando a gente vê que a criança precisa, a gente toma lição, né, como a gente fala no popular com eles, matemática, português. Mas quando de nós chega em casa no domingo, depois do culto, pergunta o que, que a ministra do Ministério Infantil falou na sala hoje? Quanto de nós pergunta qual o texto que foi lido lá embaixo? Quanto de nós lê a Bíblia junto com a criança e explica cada palavrinha dela? Porque até para mim tem palavras ali que são extremamente difíceis de entender. Imagina uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, será que nós estamos dando a prioridade correta à educação espiritual dos nossos filhos? Porque se a gente entende que é preciso tirar um tempo para acompanhar a educação secular que ela é necessária, por que a gente não pode ao mesmo tempo para acompanhar a educação espiritual das nossas crianças? Nós não podemos simplesmente apontar o caminho. O texto fala, instrui o menino. Instruir é guiar, aconselhar, ouvir a criança. Só apontar é muito fácil. Aponta e ela se vira. É uma criança, ela precisa desse acompanhamento. E o texto fala que é para instruir no caminho. Ou seja, você tem que acompanhar a criança. Você tem que levar ela com você. Você tem que ir com ela. Porque é necessário que ela já comece a se alimentar espiritualmente. Tem um texto que fala, né? Quando eu era criança, eu me alimentava como criança, mas eu era criança. Hoje eu sou homem, me alimento como homem, como filho de homem. A gente usa muito esse texto para dizer que nós homens não somos mais crianças. Mas a criança se alimentar como criança não é errado. Pelo contrário. O motivo pelo qual elas não estão aqui em cima é porque esse alimento que faz voltar é muito grosso para elas. Então elas precisam de um alimento mais ralo, com mais cuidado, com mais carinho. Não dá para ficar encajadado numa criança de 6 anos de idade. Então é necessário que nós como pais, nós, a igreja como um todo, entenda a necessidade de olharmos o ministério infantil de uma outra forma. Um dos fatores primordiais pelo qual a gente precisa, como pai, ter esse cuidado no acompanhamento da criança, é que todo mundo sabe, todo mundo que é pai, que a criança é como uma esponja. Ela absorve literalmente qualquer coisa que for falada perto dela, que for feita perto dela, ela absorve tudo. Então, você precisa tomar cuidado porque, como a pastora sempre fala aqui, existe uma batalha eterna entre a carne e o espírito. Vence quem você alimenta mais. Hoje, essa alimentação é escolha sua. Da criança, ela não tem maturidade para escolher. Assim como a gente, né, quando a criança nasce, a gente materno, vai mudando a alimentação de forma gradual, cuidadosa, ela não pode ficar com o camarão com 2 anos de idade. Mesmo caso, é a responsabilidade que nós pais temos com relação à alimentação espiritual do nosso filho. Então, tudo aquilo que gira ao seu redor, você tem que analisar o quanto vai influenciar seu filho. Porque
é de lá que vai começar a vida espiritual da criança. Não é quando ela atingir 12 anos, bota ela para a líder dos jovens e deixa os jovens, né? Não, ela tem que já vir já sendo preparada desde a infância, né? Como eu disse, né? Camila é um exemplo disso na vida da Camila, né? Como eu sempre digo, né, o tempo que estudou muito no futebol é a parte da casa. Veio desde lá, 22 anos de ministério. E não é para falar isso para a gente levar a moral dela, o bebê, ela. Não, porque é um exemplo, sim, de o quão cuidado que os pais têm com uma criança pode moldar o futuro da igreja. E um outro pilar que também tem importância é o pilar ministerial. E nós vamos falar principalmente do ministério infantil. Como eu disse, nós como igreja precisamos mudar a forma como nós vemos o ministério infantil. É muito comum nas igrejas hoje, principalmente os pais, verem o ministério infantil como creche, o local onde eu coloco as crianças para não atrapalhar o culto. É verdade, irmão. A gente vê assim, o ministério infantil como creche. É por isso que quando a gente viu lá o vídeo da menina falando que é muito fácil alguém de fora entrar no ministério infantil, a gente fica constrangido. Porque é verdade. Se chega aqui uma irmã, congrega com a gente 2, 3 meses, faz amizade um com o outro e se predispõe a ficar no ministério infantil, todo mundo vai amar. Todo mundo vai amar. Mas será que ela está preparada para isso? Então a gente tem que tratar o ministério infantil como o ministério da casa do Senhor, porque ele tem tanta importância ou mais do que todo outro ministério que compõe a casa do Senhor. Então nós, como igreja, precisamos começar a tratar o ministério infantil com a importância que ele tem, porque ele é muito importante para o corpo de Cristo. É o futuro da igreja, nós precisamos começar a enxergar isso. Então precisamos parar de usar termos que nos levem a pensar o ministério infantil como creche. Como já foi listado muitas vezes aqui, a mente ela cria hábitos. Então, se eu começo a chamar a sala do ministério infantil de salinha da criança, tia das crianças, eu estou comparando o ministério infantil com creche. Não é isso. Lá é a sala do ministério infantil, onde está acontecendo o culto do ministério infantil. Precisamos, sim, começar a pensar e a planejar o corpo de Cristo com essa mentalidade. Ministério infantil não é colônia de férias. Seu filho não está lá embaixo para se divertir. Seu filho ele está lá embaixo para aprender a porção de Deus. Porque daquelas crianças que a gente vê correndo por aí, brincando, se jogando no chão, chorando, vão sair futuros pastores, vão sair futuros evangelistas, futuros líderes de louvor. Eles são a herança da igreja. Irmãs do ministério infantil. Passa não, Patrícia, passa a visão. Irmãs do ministério infantil. É necessário também que vocês entendam não só a responsabilidade, como a honra que vocês receberam. Estar no ministério infantil é uma honra. Novamente, vocês estão semeando na vida de futuros pastores. Vocês estão semeando na vida de futuros evangelistas. Vocês estão semeando na vida de futuros missionários. Me alegra muito ver essas irmãs que fizeram parte do ministério infantil quando eu cheguei nessa igreja, o carinho que elas ainda têm pela minha esposa, que foram 10 anos de liderança de ministério infantil do ano cheio. E todas elas estavam com Ana como se fosse a segunda mãe delas. Não importa onde elas estejam. É tia para cá, é tia para lá, é abraço, é beijo. Por quê? Elas respeitam a parte de Luana na história da vida delas. E assim vai ser com vocês também. Não importa quanto tempo passe, eles vão lembrar daquilo que vocês semearam na vida deles. Porque vocês são parte da história de cada criança que está lá em nós. Então entendam que vocês não estão fazendo um favor para nenhum pai que está aqui. Vocês não estão fazendo um favor para a pastora, para o ministro que está levando a palavra, para o ministério infantil. Vocês estão fazendo a obra do Senhor no local onde é mais importante, na continuidade da obra. Porque se o ministério infantil deixar de existir, irmão, não existe mais obra futura. Quando eu estava planejando essa palavra, o Espírito Santo me levou a pensar sobre abelhas. Todo mundo sabe que é uma abelha, mas ninguém gosta da abelha. Quem gosta da abelha? Ninguém gosta. Ela pica, ela irrita, ela fica fazendo zumbido. Mas você sabia que se de um dia para o outro a abelha deixar de existir, o ser humano estaria em extinção? Uma criatura pequena que você pode esmagar com o dedo do seu pé, dedo mindinho do seu pé, maior do que uma abelha. Mas se ela deixar de existir, em 1, 2 anos a humanidade entra em extinção. Então, irmãs do Ministério de Histórias Presentes, vocês são abelhas. Muitas vezes, nós não valorizamos vocês, mas sem vocês, a igreja entra em extinção. Porque o mundo não vai ensinar o que vocês ensinam. Alguns vão até voltar para a casa do Senhor pela dor. Mas aquilo que Deus tem para fazer na vida deles vai demorar para surtir efeito. Eu não nasci numa casa evangélica. Nós, minha família, minha mãe, eu, nós aprendemos a colocar nossa vida ao Senhor pela dor. Minha mãe precisou perder a mãe dela, minha avó, para aceitar Cristo. Eu precisei passar por uma dificuldade para aceitar Cristo. E eu reflito às vezes no tempo que eu perdi. Porque no período em que minha mãe aceitou a Cristo, até o período que eu conheci o Luana, foram quase 6 anos que eu poderia ter ouvido a voz do Senhor me chamar. E eu tenho certeza que alguns irmãos já passaram por isso também. Porque, poxa, perdi tanto tempo que poderia estar vivendo o que Deus tem para mim. Então essas crianças, através da vida de vocês, estão tendo a oportunidade de já estar vivendo aquilo que Deus tem para elas. Elas estão tendo a oportunidade, embora elas hoje não reconheçam isso, mas elas vão reconhecer, de estar construindo já na vida delas aquilo que Deus quer. E para que no futuro, a cruz, como a Jacqueline Zanona ministrou na quinta-feira, para elas não seja tão pesada. Ou que elas entendam o valor daquele peso. É preciso que a gente comece a ter esse pensamento, irmão. Porque o ministério infantil, ele é parte essencial do processo de crescimento da igreja. Não existe continuidade sem o ministério infantil. Não existe ídolo do Senhor sem o ministério infantil. E é preciso que valorizemos o que as irmãs estão fazendo lá embaixo. Então, nós estávamos falando hoje até na EBD que nós gostamos muito do fato do Paulo. O último apóstolo a ser levantado e um dos que as pessoas mais falam de tudo o que ele fez. Mas uma das coisas que as pessoas esquecem de falar é que para Paulo chegar onde ele chegou, foram 20 anos estudando antes de conhecer a Cristo. E 3 anos então, depois de conhecer a Cristo, para começar a fazer o uso. Então ele precisou estudar, precisou entender o que é ser um evangelho, para poder começar a ministrar a palavra do Senhor. Então o que as crianças estão passando hoje é o que Paulo passou também. Elas estão começando gradativamente a conhecer Cristo, conhecer a palavra do Senhor, para que quando elas estiverem prontas, elas possam fazer melhor do que nós estamos fazendo hoje. Que pai que não sonha nisso? Do filho ser melhor do que ele é? Todos nós sonhamos. É o nosso objetivo de pai, que nossos filhos sejam melhores do que nós. Mas nós precisamos começar a semear esse futuro agora. Não adianta esperar para quando o futuro acontecer você ver se é coincidente com o que você pensava ou não. O futuro já é planejado hoje. E o último pilar, tão importante quanto os outros, como a gente falou, o pilar comunitário. Um trecho que a pastora já trouxe na semana passada, Colossenses 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Aqui nós temos dois pontos que é importante a gente manter, não só na nossa vida como cristão, mas na nossa vida como comunidade. Primeiro, que ele fala aqui da nossa condição, nosso evento como cristão. Sermos cheios de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. São coisas que, quando eu levo para o dia a dia, esses jovens que nos olham, eles vão entender e vão absorver aquilo e vão reproduzir aquilo. Se eu vivo em uma comunidade onde todo mundo é manso, é gentil, é bondoso, essas crianças vão nascer com a mesma mentalidade. Então, nessa parte, nós temos essa responsabilidade como comunidade de trazer as características de Cristo para a nossa vida, para que através de nós eles busquem a mesma coisa. Como diz Paulo, se é difícil para vocês se espelharem em Cristo, se espelhem em mim, porque eu me espelho em Cristo. Se para hoje a gente puder entender quem é Cristo, sejamos nós espelhos de Cristo, para que quando eles nos verem, eles vejam indiretamente a Cristo. Suportando-nos uns aos outros, como a pastora já falou na semana passada, auxílio, auxiliarmos aos outros, também auxiliar as crianças, fazê-los, ajudá-los a entender o que o Evangelho significa na vida deles. Porque como nós já dissemos, algumas coisas são difíceis para entender, principalmente uma mente jovem. Então cabe a nós auxiliar eles nessa caminhada e não esperar que esse auxílio só venha uma vez por semana, no domingo à noite. Cabe a nós somos corpo de Cristo, irmão. Significa que cada um de nós está ligado um ao outro, auxiliando um ao outro. Isso é ser corpo. E eles fazem parte do corpo também. Então essa palavra também serve para que nós tenhamos isso em mente. Por mais que não sejamos diretamente responsáveis, né, por exemplo, eu, como não sou pai de amigo, não sou diretamente responsável pela educação espiritual dela, mas como comunidade, eu sou responsável em dar o exemplo, sim. Por quê? Porque a criança, ela também é questionadora. Às vezes o pai fala uma coisa, ela não fala nada na hora, ela fica aquilo pensando. Se aquilo que o pai fala, ela vê eu agindo de forma diferente, ela vai usar isso para tentar distorcer aquilo que o pai falou. Nós fomos assim, irmão. Nós éramos assim. Então a gente sabe que eles vão ser assim também. Então eu tenho sim essa responsabilidade, gente, como parte da comunidade, parte do corpo, parte da igreja, todos nós falávamos uma só língua. Para que quando eles verem o que eu estou fazendo, agora eu entendi o que o pai falou aqui. Faz sentido. Agora eu entendi por que minha mãe puxou minha orelha. Faz sentido. Porque eles precisam ver em nós aquilo que eles ouvem dentro do lar deles, aquilo que eles ouvem na sala do Ministério Infantil. Nós somos o exemplo que justifica aquilo que eles ouviram. Então precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós somos o exemplo secundário. Depois do pai, nós somos o segundo exemplo da criança. E através das orações, nós vamos fortalecer aquilo que foi ensinado. Porque como só um povo, precisamos falar uma só língua.
E isso deve transparecer sempre em nossas ações, para que eles tenham certeza absoluta da fé que eles estão aprendendo. Não pode haver dúvida na mente deles. Não é lavagem cerebral. É certeza daquilo que eles estão ouvindo. Assim como eu tenho certeza que o sol nasce todo dia porque eu vejo ele nascendo, eu tenho que ter certeza daquilo que Cristo ministra na minha palavra, na minha vida, porque ela também ministra na vida de meus irmãos. Simples. Então, irmão, a gente precisa, como igreja, eu sei que não é o tipo de palavra que a igreja gosta de ouvir no domingo, mas como igreja nós precisamos entender que nós não estamos falando aqui simplesmente de transferir conhecimento. Eu hoje agradeço a Deus porque 80% da minha vida profissional foi de ensino. E hoje eu entendo que ensinar não é só transferir conhecimento. Ensinar é edificar a vida de uma pessoa. É através do conhecimento você vê a pessoa crescendo. Porque quando você vê uma pessoa com uma dificuldade de entendimento, uma fase de vida, e através do que você ensina e aconselha, você vê aquela pessoa crescer, aquela pessoa sobrepujar aquela dificuldade, aquela pessoa entender que a cruz, ela te ajuda a chegar no nome de Deus, quer que você chegue, irmão, para mim, pelo menos, é uma alegria maior. Eu, assim como minha esposa, eu passei um tempo dando aula no teste Senais, e a gente vê jovens em situações diversas. Desde pessoas que já vieram dos lares cristãos, com pessoas que abandonaram a fé, com pessoas que não quiseram estar na fé. E a gente observa a falta que faz uma família coesa. Entende? A falta que faz, e aí eu estou falando realmente além da fé, com uma família coesa. A falta que faz na vida de um jovem. E nós somos família, amém?
Amém!
Amém?
Amém!
Isso aí. Nós somos família. Então, temos também que ser coesos nesse sentido. Porque quando você dá a esses jovens essa estrutura coesa, nós vamos colher frutos belos no futuro. Nós vamos ver esses frutos gerando sementes belas no futuro. Porque, como uma frase que nosso pastor usava muito, nosso pastor continua usando, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu ofereço para as crianças algo bom, elas vão ter algo bom para levar para outra geração. Então, a gente tem que entender, irmão, eu já estou encerrando, hoje já pode se aproximar, que o futuro não é algo distante. Assim como você planeja a sua vida, como casal, como família, precisamos também planejar a vida espiritual da igreja. Precisamos valorizar aquelas sementes que estão lá embaixo, porque hoje elas estão recebendo um alimento. Assim como você rega a sua planta em casa, elas estão sendo regadas hoje, para que amanhã elas se tornem árvores frondosas. Então precisamos sim começar a planejar o futuro da igreja hoje. Precisamos sim quebrar esse ciclo que aguarda a próxima geração. Precisamos mudar a nossa postura hoje, fortalecer os pilares da igreja hoje, para que ela não caia, para que o que tiver planejado para aquelas crianças por Deus possa se cumprir. Existe uma frase que eu ouvi uma vez: tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo de uma igreja fraca. Isso é bíblico, não é palavra minha. Estamos vivendo um tempo de aparecer de uma igreja fraca, o que significa que o tempo difícil, o tempo da tribulação está próximo. Então, nós não queremos que as nossas crianças passem por esse tempo difícil, precisamos quebrar esse ciclo e formar uma igreja forte. Seja a igreja estará pronta para ser arrebatada no momento certo. Então, olhem para essas crianças e não vejam crianças.
Vejam o futuro da sua igreja. Herança de Deus para a sua vida. Porque elas são não suas, mas elas são do corpo de Cristo.
Agradeço pela oportunidade.
Amém.
Já não tem sentido ser o caminho dos nossos filhos, o caminho dos nossos ventos. Porque ele sabe que o Santo, sim, digo mais como que de hoje, a geração de hoje. Porque o meu Deus, ele é inteligente o suficiente para entender as coisas que ele fala para ele. Ele perguntou algumas coisas, quis falar para ele, né? De Adão, de Eva, consegui aplicar para ele algumas coisas. E falei como pecado e como mundo, né? De uma linguagem que ele quisesse ler. E depois ele ficou ali do seu lado. Quando eu falei para ele, aí ele falou assim: vó, mas então isso aí é um pecado, né? Aí eu falei: isso aí é um pecado. Ele juntou uma coisa na outra, só tem 6 anos. Ele já entendeu o que é o pecado, que é coisa que não pode fazer. Então, é por isso que o inimigo tem sede na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos gêmeos. Olhe, meus filhos, olhe, eles estão em construção ainda. Tudo que você fala para ele como pai, sabe? Eles conseguem assimilar aquilo, tanto coisa boa como coisa ruim. fora do mundo dos seus filhos. Se ele sair da sua porta para fora, vai para a escola, ore sobre a vida dos seus filhos. Conceite a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Como já foi falado aqui, lá nos tempos, consequentemente, as crianças sofrem, as crianças crescem. Quando a gente vai buscar a luz daquela criança, a gente vê como que foi o ensino daquela criança, o ensino daquela criança, e por que aquilo aconteceu. Ainda há tempo de orarmos, sabe? Investir na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos filhos. Então não deixe de investir. Não deixe de dar o que não deixe de estar buscando. Dá trabalho ensinar. Dá trabalho, sabe? Colocar no caminho, como foi falado aqui. Não é simplesmente você falar, não pode. E ele vai ter uma criança. Não pode. Tem que explicar ela como não pode. Então tá bom. Se ele está na terra, na base, de querer saber o que fez, o que tem que fazer, faça o seu papel de pai. Você é responsável para aquela vida. E o Senhor irá, sabe, nos pedir conta. Mas sim, sabemos todos nós, quando estiver nesse formato aí de 6, 7 anos, até 12 anos, sabe, eu e você temos que dar conta. E nossos filhos, sim. Porque depois que passa daí, tem poder de escolher. Mas nós ainda continuaremos sendo pais deles. E não tem isso. Renan pode ter 29 anos. Se eu tiver que falar alguma coisa, se eu tiver que brigar com ele, eu vou falar e vou brigar. Sabe? Não quero saber. Ah, tá casado. Mas ele vai ter que escutar. E assim está dando. E assim chega na casa que vocês estão. Não desiste da vida dos seus filhos. Não desiste de Deus. Continue buscando pela vida deles. Principalmente os nossos femininos. E eu vou mandar fazer uma vaga de sorte agora. Ministério infantil. Até mais antes disso, não. São os ministros da vida dos seus filhos. Então, ore para a ministra. Ore para a ministra. Luana. e olharem para trás, Jesus. A serpente foi lançada nos corações. Que eles nunca, Senhor Deus, iam esquecer. Contra a vontade pelo amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agora, Senhor Deus, abençoado, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, Senhor Deus. No dia de amanhã, um feriado abençoado. Muitos aqui tirar o dia, Senhor, da justiça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa
justiça
do
Senhor.
Boa noite.